Boa noite a todos.
Boa noite.
Rogando a Deus que nos ilumine para que possamos tomar as decisões corretas para o nosso município, em especial para o povo da nossa querida Alfredo Chaves, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que providencie a chamada aos vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Armando Zanato.
Presente.
Charles Gaig, presente. Daniel Orlandi.
Presente.
Gilson Luiz Belão.
Presente.
Jonas Nunes Simões.
Presente.
Narcídio Abreu Graça.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Prima Melino Berga.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2017. Ata número 4 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilon, sede da Câmara Municipal, situada na rua Caes Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, estando presentes os vereadores André Sartori, Armando Zanata Engle Ribeiro, Charles Geiger, Daniel Orlandi, Gilson Luiz Belon, Jonas Nunes Simões, Narciso de Abreu Grassi, Nilton César Belmoque e Prima Armelindo Bergami, presidida pelo vereador Gilson Luiz Belon e secretariada pelo vereador Charles Geiger. Havendo quórum legal, o excelentíssimo presidente declara aberta a sessão e solicita que seja providenciada a leitura da ata da sessão anterior, ocorrida no dia 8 de fevereiro de 2017. Posta em discussão, o excelentíssimo senhor vereador Armando Zanata Engle Ribeiro solicita a retificação da ata, substituindo o termo isenção da cobrança de IPTU aos maiores de 65 anos por isenção de cobrança de IPTU aos aposentados. Posta em votação nominal, é aprovada por todos os vereadores. Dando sequência, o excelentíssimo presidente solicita que seja procedido o expediente do dia. Oriundos do Poder Legislativo, leitura dos projetos de lei de autoria do vereador Jonas Nunes Simões. Projeto de lei número 4, que dispõe sobre publicação no site oficial da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves da relação de medicamentos existentes, faltantes, bem como do local onde encontrá-los, e a previsão de recebimento destes na Rede Municipal de Saúde. Projeto de Lei número 5, que institui o projeto cultural e artístico Música na Praça, no município de Alfredo Chaves. E Projeto de Lei número 6, que dispõe sobre a realização de exames preventivos de câncer de mama e de colo do útero em servidoras públicas municipais, bem como exame preventivo de próstata para servidores públicos municipais. O presidente encaminha individualmente cada um desses projetos à Comissão de Justiça e Redação Final para análise e emissão de parecer. Leitura dos requerimentos de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi. Requerimento número 2, que requer, após a apreciação do plenário, que seja solicitado ao chefe do Poder Executivo que informe quais foram os fundamentos legais que deram base ao reajuste da tarifa de água de 7,19% por meio do decreto número 1074 de 2017, sem a autorização do Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves. E requerimento número 3, que requer, após a apreciação do plenário, que seja solicitado ao prefeito municipal que envie cópias de todos os contratos de veículos alugados pela municipalidade, bem como informe qual secretaria estão lotados, marca, modelo, ano e respectivo valor. Posto individualmente discussão e votação nominal, ambos são aprovados por todos os vereadores. Leitura das indicações apreciadas pelo plenário. Indicação número 13, de autoria do vereador Primo Armelindo Bergami, que justifica a necessidade e solicita ao prefeito que providencia a construção de uma ponte sobre o rio São João, próximo ao posto de saúde de São João de Crubixá. Indicação número 14, de autoria do vereador Jonas Nunes Simões, que justifica a necessidade e solicita ao prefeito que providencie local para instalação e posterior construção de cemitério público municipal. Indicação número 15, de autoria dos vereadores André Sartori e Narciso de Abreu Grassi, que justifica a relevância e solicita ao prefeito que providencie a pavimentação na localidade Vila Nova do Ribeirão, em frente à igreja. Indicação número 16, de autoria dos vereadores André Sartori e Narciso de Abreu Grassi, que justifica a importância e solicita ao prefeito que providencie a manutenção da ponte Feliciano Garcia, no bairro Imigrantes. Indicação número 17, de autoria dos vereadores André Sartori e Narciso de Abreu Grassi, que justifica a necessidade e solicita ao prefeito que providencie a manutenção da estrada que liga a localidade de Barra de Batatal à Aparecida. Indicação número 18, de autoria do vereador Gilson Luiz Belon, que apresenta relevância e solicita ao prefeito que providencie a construção de faixa de travessia elevada nos moldes da resolução CNT 495 de 2014, em substituição aos redutores de velocidade, quebra-molas, da sede do município, bem como em locais de grande fluxo de veículos e pedestres. Indicação número 19, de autoria do vereador Gilson Luiz Belon, que justifica a necessidade e solicita ao prefeito que providencie a elaboração e implantação de projeto de arborização da sede do município de Alfredo Chaves. Indicação número 20, de autoria do vereador Daniel Orlandi, que justifica a relevância e solicita ao prefeito que providencie a construção de uma ponte na localidade de Aparecidinha, distrito de Ribeirão do Cristo. Indicação número 21, de autoria do vereador Daniel Orlandi, que apresenta a necessidade e solicita ao prefeito que providencie a construção de uma ponte sobre o Rio Pequeno, ligando a comunidade de Caco de Pote à comunidade de São Vicente. Indicação número 22, de autoria do vereador Daniel Orlandi, que solicita ao prefeito que providencie a construção de uma ponte sobre o rio principal em São João de Crubixá, no acesso à Assunta. Indicação número 23, de autoria do vereador Daniel Orlandi, que justifica a importância e solicita ao prefeito que providencie a construção de uma ponte sobre o rio próximo à igreja de São Joaquim. Indicação número 24, de autoria do vereador Daniel Orlandi, que apresenta a relevância, o interesse público e ambiental e solicita ao prefeito que providencie adequação e preparação da estrada que liga São Marcos a Ibitiruí para a construção de caixas secas. Indicação número 25, de autoria do vereador Gilson Luiz Belon, que destaca o interesse público e solicita ao prefeito que providencie a construção de um banheiro público no mirante da Cachoeira de Matilde. Indicação número 26, de autoria do vereador Gilson Luiz Belon, que destaca a importância e solicita ao prefeito que providencie a construção de uma ponte sobre o rio principal, próximo ao ginásio de esportes de São Martinho, no acesso a São Pedro de Matilde. Indicação número 27, de autoria do vereador Nilton César Belmoque, que enfatiza a relevância e solicita ao prefeito que providencie a reforma da ciclovia Augusto Guimarães, que encontra-se ainda dentro do prazo da garantia do serviço, destaca a importância e grande interesse público também na construção de uma extensão da ciclovia até a ponte do Rio Canela. Todas essas indicações são postas individualmente em discussão e votação nominal, as quais são aprovadas por todos os vereadores. Ordem do dia. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, que apresenta análise ao projeto de lei número 2, de autoria do vereador Armando Zanata Engle Ribeiro, que proíbe a interrupção do fornecimento de água e energia elétrica por inadimplência do consumidor nos dias que antecedem os sábados, domingos e feriados, no âmbito do município de Alfredo Chaves. A comissão justifica que, conforme dispõe a lei orgânica, esse poder legislativo tem, em parte, legitimidade para apresentar o projeto de lei em questão, mas a ação de se determinar procedimentos a uma concessionária de serviços públicos de energia elétrica, a Excelsa, só cabe à União, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Assim, para sanar em parte o vício de inconstitucionalidade, propõe emenda modificativa no sentido de legislar apenas com a relação à proibição da interrupção do fornecimento de água e não interferindo com relação à energia elétrica. Posta a emenda modificativa em discussão e votação nominal, é aprovada pela maioria dos votos, sendo 5 votos favoráveis dos vereadores Charles Geiger, Daniel Orlandi, Jonas Nunes Simões, Newton César Belmoque e Primo Armelindo Bergami, e 3 votos contrários dos vereadores André Sartori, Armando Zanata Encle Ribeiro e Narciso de Abreu Grassi. Em sequência, posto em discussão e votação nominal o projeto de lei, o qual é aprovado por todos os vereadores. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, que apresenta análise ao projeto de lei do Legislativo número 3, de autoria do vereador Jonas Nunes Simões, que dispõe sobre a utilização de terrenos públicos e particulares, baldios e abandonados, para serem transformados em programas de terrenos sustentáveis por meio de hortas urbanas, comunitárias e familiares. Posto em discussão e votação nominal, é aprovado por todos os vereadores. O presidente concede a palavra aos vereadores inscritos no grande expediente. O excelentíssimo senhor vereador Daniel Orlandi, após cumprimentar e saudar a todos, apresenta uma indicação verbal, solicita que seja enviado ofício ao DER, Departamento de Estradas e Rodagem, para que em regime de urgência urgentíssima, instale placas de sinalização no trecho da descida do Cafundó, na rodovia Pedro Berto Fiorim, que liga a sede do município de Alfredo Chaves ao distrito de Matilde. Justifica a relevância, o grande interesse público e os riscos apresentados no local, a qual é aprovada por todos os vereadores. Ainda, expõe que no início de sua legislatura, mesmo sendo um momento de crise em que todos estão atravessando, crise financeira, política e valores, que muitos entristecem, mas que de certa forma os orgulha, pois precisam dar bons exemplos e resultados a toda a população. Enfatiza sua felicidade em contribuir de forma leal e condizente com seu caráter para que as coisas aconteçam. Ressalta a importância de unir forças, fazer mais com menos. Coloca-se à disposição para fazer o melhor na construção de coisas boas para o município de Alfredo Chaves. Parabeniza a administração na pessoa do secretário e de maneira especial aos garis de Alfredo Chaves. Destaca seu apreço e reconhecimento a esses profissionais que, mesmo com redução do quadro funcional, percebe-se a organização, a limpeza, o carinho e o zelo na realização do trabalho. O excelentíssimo senhor vereador Narciso de Abreu Grassi solicita que seja enviado ofício manifestando profundo pesar aos familiares pelo falecimento da grande professora senhora Luísa Gobbi. O presidente defere o pedido. O excelentíssimo senhor vereador Newton César Belmoque registra em plenário seu agradecimento aos profissionais de saúde e Corpo de Bombeiro de Guarapari pela rapidez e desempenho no atendimento ao acidente ocorrido recentemente no trecho do Cafundó. O excelentíssimo senhor vereador Armando Zanata faz alguns questionamentos ao presidente a fim de esclarecimento. O excelentíssimo senhor presidente Gilson Luiz Belon lembra a todos da reunião interna que acontecerá no dia 17 de março com todos os vereadores e equipe da Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente agradece a presença de todos, encerra a presente sessão. Convida todos para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 8 de março na sede da Câmara Municipal. Eu, Charles Geiger, primeiro secretário da mesa, determinei a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada por mim, encaminho para a leitura e votação plenária e após sua aprovação, vai assinada por mim e pelo senhor presidente.
Em discussão a ata.
Eu quero pedir que inclua na ata o pedido que eu fiz a Vossa Excelência para me mostrar qual artigo que dizia que isentar o IPTU era inconstitucional. O senhor falou que era inconstitucional, só para incluir na ata.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanata.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berger.
Pela aprovação.
Declaro a ata aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Expediente do dia.
Oriundos do Poder Executivo. Alfredo Chaves, 3 de março de 2017. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 10 de 2017. Senhor Presidente, é com satisfação que estamos enviando a Vossa Excelência e dignos pares para a apreciação dessa Casa de Leis o Projeto de Lei Ordinária número 10 de 2017, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico e do Fundo Municipal de Saneamento Básico e da outras providências. A Constituição Federal, no artigo 241, estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, que são os titulares dos serviços de saneamento básico, disciplinarão por meio de lei esses serviços. A Lei número 11.445 de 2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e da outras providências, estabelece, entre outras ações, a obrigatoriedade do controle social para as ações de saneamento. Trata-se de medida que visa garantir à sociedade informações, representação técnica e participação nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico. O Decreto número 7.217 de 2010, que regulamenta a Lei número 11.445 de 2007, determinou que o exercício de controle social deve ocorrer por meio de legislação específica e também pelos seguintes mecanismos: debates e audiências públicas, consultas públicas e conferências das cidades, ou ainda participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação de políticas de saneamento básico, bem como no seu planejamento e avaliação. Isso significa que os entes federativos deverão instituir, por lei específica, o Conselho Municipal de Saneamento Básico e o Fundo Municipal de Saneamento Básico. Lembramos que, segundo a referida legislação, será vedado o acesso aos recursos federais ou aos geridos ou administradores por órgãos ou entidades da União, como é o caso da FUNASA, quando destinados a serviços de saneamento básico, àqueles titulares dos serviços públicos de saneamento que não instituírem controle social por órgãos colegiados, como previsto em lei. Sendo assim, trazemos o assunto ao conhecimento dos nobres edis, solicitando a aprovação do projeto de lei. Antecipadamente, agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares na apreciação e aprovação deste projeto em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 10 de 2017. Dispõe sobre criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico e do Fundo Municipal de Saneamento Básico e da outras providências.
Encaminho o presente projeto às comissões competentes.
Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 11 de 2017. Senhor Presidente, é com satisfação que estamos enviando a Vossa Excelência e dignos pares para a apreciação dessa Casa de Leis o Projeto de Lei Ordinária número 11 de 2017, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Alfredo Chaves e da outras providências. A criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável é de suma importância para o crescimento do município, mormente no que tange ao aspecto agropecuário, tendo em vista que a economia do município tem uma forte dependência do setor rural e que a indústria e comércio dependem direta e indiretamente desse setor. Vale frisar que o meio rural demanda de estímulos para permanecer no campo, de modo a assegurar a produção no espaço rural. Para tanto, é fundamental a implantação de um processo de desenvolvimento sustentável no meio rural, orientado, disciplinado e estimulado pelo município com a efetiva participação das comunidades rurais e urbanas, através de um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável Ativo. Sendo assim, trazemos o assunto ao conhecimento dos nobres edis, solicitando a aprovação do presente projeto de lei. Antecipadamente, agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares na apreciação e aprovação desse projeto em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 87 da Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal. Projeto de Lei Ordinária número 11, de 2017. Ementa. Cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Alfredo Chaves e dá outras providências.
Encaminho o presente projeto às comissões competentes.
Alfredo Chaves, 3 de março de 2017. Mensagem do projeto de lei ordinário número 12 de 2017. Senhor presidente, é com satisfação que estamos enviando a Vossa Excelência e dignos pares para apreciação dessa Casa de Leis o projeto de lei ordinário número 12 de 2017, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do município de Alfredo Chaves e da outras providências. Com a efetivação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura proporcionarão melhores estratégias de apoio ao homem do campo, com vistas a traçar uma ampla política de desenvolvimento das potencialidades agrícolas de Alfredo Chaves. A sua criação tem por objetivo viabilizar a utilização dos recursos, agilizando a sua aplicação, além de vincular o fundo às Secretarias Municipais de Finanças e Agriculturas, possibilitando o desenvolvimento e o fortalecimento do setor agropecuário do município de Alfredo Chaves. Dita ainda que todo e qualquer projeto que objetiva financiamento por parte do fundo deve ser apreciado e aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, definindo também quem pode propor ações a serem executadas com recursos do fundo. Sendo assim, trazemos o assunto ao reconhecimento dos nobres edis, solicitando a aprovação do presente projeto de lei. Antecipadamente, agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares na apreciação e aprovação deste projeto em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 87 da Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal. Projeto de lei ordinária número 12 de 2017. Cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do município de Alfredo Chaves e dá outras providências.
Encaminho o presente projeto às comissões competentes.
Alfredo Chaves, 6 de março de 2017. Mensagem do projeto de lei ordinária número 13 de 2017. Senhor presidente, é com satisfação que estamos enviando a Vossa Excelência e dignos pares para a apreciação dessa Casa de Leis o projeto de lei ordinária número 13 de 2017, que institui o Programa Especial de Atendimento ao Produtor Rural do município de Alfredo Chaves e da outras providências. O município de Alfredo Chaves tem sua economia baseada no setor agropecuário, com predomínio da agricultura familiar, motivação pelo qual se justifica a apresentação deste projeto de lei, objetivando organizar o atendimento ao produtor rural. Antecipadamente, agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares na apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 87 da Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal. Projeto de lei ordinária número 13 de 2017. Institui o Programa Especial de Atendimento ao Produtor Rural do município de Alfredo Chaves e da outras providências.
Encaminho o presente projeto às comissões competentes.
Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 61 de 2017. Referência. Encaminha razões do veto. Senhor presidente, o município de Alfredo Chaves, por seu representante legal, encaminha a Vossa Excelência as razões do veto ao autógrafo de lei número 9, referente ao projeto de lei número 1 de 2017. Na oportunidade, reiteramos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal. Razões do veto. Comunicamos com pesar o veto ao projeto de lei número 1 de 2017, autógrafo de lei número 9 de 2017, por vício formal de iniciativa do projeto de lei por tratar-se de matéria de competência discricionária do Poder Executivo, consubstanciando patente inconstitucionalidade. O autógrafo de lei em tela, de iniciativa parlamentar, muito embora entendermos extremamente salutar, contém vício formal de iniciativa por dispor sobre medidas que afetam a organização e as atribuições dos órgãos públicos. Entretanto, importante ressaltar que o aludido autógrafo de lei contraria frontalmente o disposto no artigo 17, artigo 20, caput do artigo 28, inciso 1 da Constituição do Estado do Espírito Santo, padecendo, consequentemente, de vício insanável de inconstitucionalidade, porque não é possível solucioná-lo sem seu expurgo do universo jurídico. Trata-se de inconstitucionalidade material, de fundo, porque as normas da lei municipal implicam na administração do município, ofendem a normativa constitucional da separação dos poderes. Cumpre salientar que o projeto de lei em tela, o tratamento por ele dado aos animais soltos em via pública, consiste em uma série de medidas que afeta a organização e as atribuições dos órgãos públicos, versa sobre matéria tributária e indiretamente prevê despesas para o mesmo. A aludida lei vem disciplinar e impor normas que são matérias tipicamente administrativas, pois a administração pública que, por prestar diretamente serviço ou fiscalizar sua execução, apresenta condições de corretamente dimensionar as consequências de eventual alteração no modo de seu funcionamento. Neste diapasão, o parlamentar acaba interferindo na administração ao nomear a Secretaria de Saúde para fiscalização, interfere na esfera da administração, pois isso é competência do chefe do Poder Executivo Municipal, quando específica a competência para fiscalizar o poder de política do município, cria despesa ao prever criação de depósito municipal e adentra de matéria tributária ao instituir penalidade de multa. Ditos atos normativos criam obrigações para a administração municipal e ofende o princípio constitucional da separação entre os poderes, ao regulamentar o tratamento de animais soltos em via pública, inclusive a matéria já é abordada pela Lei 138 de 2006. Ademais, a matéria tratada no autógrafo de lei, conforme acima elencado, é discricionário do Poder Executivo Municipal, por tratar-se de organização, atribuições a órgão municipal, de competência de órgão municipal, interferindo na gestão municipal, ao prever ações de cunho administrativo, tendo indiretamente previsão de despesas e versando sobre matéria tributária, conforme se depreende do bojo do autógrafo de lei em referência. Com efeito, a iniciativa parlamentar que culminou na edição do ato normativo, ora vetado, em análise invadiu a esfera de atribuições do Poder Executivo. Ao Poder Legislativo cabe a função de editar atos normativos de caráter geral e abstrato. Ao Executivo cabe o exercício da função de gestão administrativa, que envolve atos de planejamento, direção, organização e execução. Atos que, na prática, representam invasão da esfera executiva pelo legislador, devem ser invalidadas em sede de controle concentrado de normas, na medida em que representam quebra do equilíbrio assentado nos artigos 17 e 28, inciso 1 da Constituição do Estado do Espírito Santo, aplicáveis aos municípios por força do seu artigo 20, como ensinou Reli Lopes Meirelles. A Prefeitura não pode legislar como a Câmara não pode administrar. Cada um dos órgãos tem missão própria e privativa. A Câmara estabelece regra para a administração. A Prefeitura executa, convertendo o mandamento legal, genérico e abstrato, em atos administrativos, individuais e concretos. O Legislativo edita normas. O Executivo pratica atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que residem a harmonia e a independência dos poderes, princípio constitucional, extensivo ao governo local. Qualquer atividade da Prefeitura ou Câmara realizada com usurpação de funções é nula e inoperante. Todo ato do prefeito que infringir prerrogativa da Câmara, como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar a atribuição da Prefeitura ou do Prefeito. É nulo por ofensa ao princípio de separação de funções dos órgãos do governo local. Constituição Federal, artigo 2º, combinado com o artigo 31, podendo ser invalidado pelo Poder Judiciário. Desse modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra, editando leis e efeitos concretos, ou que invalem, na prática, a verdadeiros atos de administração, viola a harmonia e a independência que deve existir entre os poderes. Essa é exatamente a hipótese verificada no supracionado autógrafo de lei. Nesse sentido, já proclamou esse egrégio tribunal que ao Executivo haverá de caber sempre o exercício de atos que impliquem no gerir as atividades municipais. Terá também, evidentemente, a iniciativa das leis que lhe propiciam a boa execução dos trabalhos que lhe são atribuídos, quando a Câmara Municipal, o órgão meramente legislativo, pretende intervir na forma pela qual se dará seu gerenciamento. Esta é usurpar funções que são de incumbência do prefeito. E nesta linha, verificando a inconstitucionalidade por ruptura do princípio da separação de poderes, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo vem declarando a inconstitucionalidade de leis similares. É mais especificamente, conforme abaixo transcrito, verbo, né, do verbo. Ação direta de inconstitucionalidade, lei municipal, de iniciativa parlamentar, dispondo sobre a criação de posse responsável de animais domésticos, vício de iniciativa, ingerência na gestão local, imposição de ônus, procedimentos para doação, apreensão, guarda, identificação de animais alcançam a esfera de gestão administrativa, assim como os que fixam diretrizes para o gerenciamento e educação, além da divulgação da necessidade de registro de animais. Desrespeito à separação dos poderes, precedentes deste órgão especial, inconstitucional ato normativo impugnado. O vício de iniciativa conduz à declaração de inconstitucionalidade da lei, que não se convalida com a sanção ou promulgação de quem deveria ter apresentado o projeto. É da jurisprudência que o Executivo não pode renunciar prerrogativas institucionais inerentes às suas funções, como não pode delegá-las ou aquecer em que o legislativo a exerça. A autonomia do município, entretanto, deve respeitar o princípio da separação dos poderes, contando o artigo 17 da Constituição do Estado, com a expressa previsão de que eles atuam de forma independente e harmônica. Regra, aliás, que também consta no artigo 2º da Constituição Federal, igualmente aplicável no âmbito estadual por força do artigo 20 da Constituição Federal. A lei em exame ofendeu a separação que deve ocorrer no exercício das funções estatais por ingressar na esfera de competência do Poder Executivo. No caso ora examinado, a iniciativa legislativa partiu de vereador, o que permite concluir que o Legislativo Municipal violou a regra que exige independência e harmonia entre os poderes, invadindo a esfera das atribuições do Executivo Municipal. Por igualdade de razões, é que a Constituição Estadual, em dispositivo aplicável aos municípios em função do seu artigo 20, prevê nos inciso 1 de seu artigo 28, bem como no artigo 96, parágrafo 1º, alínea C, da Lei Orgânica do Município, as atribuições exclusivamente do chefe do Executivo para disponham sobre a organização administrativa do município ou sobre matéria tributária ou orçamentária. Esse mecanismo de repartição de funções, incorporado ao nosso ordenamento constitucional e que teve como principal idealizador o filósofo Montesquieu, impede a concentração de poderes num único órgão com o agente, o que a experiência revelou conduzir ao absolutismo. daí ser vedado a Câmara interferir na prática de atos que são de competência privativa do prefeito, assim como a recíproca é verdadeira. Tamanho significado apresenta esse sistema de separação das funções estatais em nosso ordenamento jurídico, que a própria Constituição, no seu artigo 20, parágrafo 4º, inciso 3º, cuidou de incorporá-lo ao seu núcleo intangível, ao dispor expressamente que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a aboli-lo. Essa lei, porém, malgrado nos elevados propósitos que norteiam a sua edição, não reúne a mínima condição de subsistir na ordem jurídica vigente, uma vez que, a pretexto de disciplinar assunto de interesse local, a Câmara Municipal de Alfredo Chaves acabou por interferir na esfera de competência do Executivo, acarretando tal iniciativa o desequilíbrio no delicado sistema de relacionamento entre os poderes municipais. Com efeito, é irrecusável a competência da Câmara para legislar sobre os assuntos de interesse local, mas desde que observados os limites constitucionais que decorrem, basicamente, da necessidade de preservar-se a convivência pacífica dos poderes políticos, entre os quais não existe nenhuma relação de hierarquia e subordinação, mas sim de independência e harmonia, em face do contido no artigo 17 da Constituição do Estado do Espírito Santo. Como já visto inicialmente, a administração municipal incumbe ao prefeito, que é quem define as prioridades de sua gestão, as políticas públicas a serem implementadas e os serviços públicos que serão prestados à população. Nessa seara, a Câmara não tem como impor suas preferências, podendo, quando muito, formular indicações, mas não sujeitar aquela autoridade ao cumprimento de lei que, longe de fixar uma regra geral e abstrata, constitui verdadeira ordem ou comando para que se faça algo. Logo, se a iniciativa em exame for considerada válida, o que corresponde, na prática, a uma tentativa de restabelecer-se o sistema que vigora ao tempo das comanas. Ocorrerá uma hipertrofia do legislativo que sempre poderá impor suas vontades ao executivo por meio da edição de leis, criando uma verdadeira relação de subordinação e hierarquia entre os poderes, incompatível com o sistema adotado pela Constituição em vigor, o qual se baseia na independência e harmonia entre os poderes, cuja observância é vital para a preservação do Estado de Direito. Em suma, a Câmara Municipal de Alfredo Chaves não pode arrogar a si a competência para criar obrigações para serem executadas pela própria administração direta. Disso resulta a conclusão de que o referido ato legislativo é incompatível com o princípio de independência e harmonia entre os poderes. Considerados esses argumentos, é flagrante a inconstitucionalidade da lei municipal sindicada. Em síntese, a partindo de parlamentar iniciativa do processo legislativo que culminou com a edição do projeto de lei, autógrafo de lei. B, por dispor sobre administração municipal, gestão de bem público, incumbindo atribuições a órgão que se enquadra no conceito de gestão administrativa, reservada esta ao Poder Executivo, e C, por versar sobre matéria tributária e gerar indiretamente despesas, evidencia-se a inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 1, de 2017, autógrafo de Lei nº 9, ora impugnado por violação ao disposto nos artigos 17, 28, inciso 1 e 20, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo. Essas, senhor presidente e demais senhores vereadores, as razões que me levaram a vetar o dispositivo do projeto em causa, as quais, ora, submeto a elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal. Alfredo Chaves, 15 de fevereiro de 2017. Fernando Videira Lafaiete, prefeito municipal.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Análise técnica do veto do projeto de lei número 1 de 2017. Introdução. Trata-se de análise técnica do veto do chefe do Executivo Municipal ao projeto de lei número 1 de 2017, de autoria do Legislativo Municipal. Razões do veto devidamente protocolizadas na Secretaria da Câmara Municipal e em atendimento ao disposto ao artigo 117 do Regimento Interno desta Casa, foi encaminhada a essa comissão para manifestação. É o sucinto relatório, análise. Em suas razões de veto, o chefe do Executivo Municipal aduz que, muito embora entenda salutar a iniciativa parlamentar, o projeto de lei contém vício formal de iniciativa, motivo pelo qual deve ser vetado em sua integralidade. Dentre outras razões, apresenta o argumento de que a matéria dispõe sobre organização administrativa, tributária e orçamentária. Aduz ainda em suas razões que a matéria objeto do projeto de lei já é tratada pela Lei Municipal nº 138 de 2016. Diante do acima exposto, esta Comissão de Justiça e Redação Final tem por acatar as razões do veto do chefe do Executivo Municipal. Opinamos pela manutenção do veto, conforme segue o projeto de decreto legislativo número 1 de 2017. É como votamos. Alfredo Chaves, 7 de março de 2017. Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, presidente. Primo Bergami, Jonas Nunes Simões, membros. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2017. Dispõe sobre a apreciação de veto do chefe do Poder Executivo. O presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves faz saber que a Câmara Municipal de Alfredo Chaves aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica mantido o veto do chefe do Poder Executivo ao projeto de lei do Legislativo número 1 de 2017, que dispõe sobre animais soltos em área pública. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Alfredo Chaves, 8 de março de 2017, Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, presidente. Primo Bergami, Jonas Nunes Simões, membros.
Em discussão.
Presidente, o excelência vereador Jonas votou a favor ou contra o veto?
Porque está aqui, não está em branco aqui.
Pela ordem. Não, porque aí não assinei só o que ficou lá. Eu assinei a favor porque, primeiro, eu fui procurado antes. Fui procurado porque essa lei já existe desde 2006, tá? E a prefeitura já vem fazendo um trabalho recolhendo esses animais soltos dentro de Alfredo Chaves. Isso aí foi feito um contrato com uma empresa em Guarapari, e está sendo atuado aqui, estão atuando e muito bem. Você não está vendo mais animais soltos, não. Pelo menos sumiu os animais dentro de Alfredo Chaves. Já tem uma empresa fazendo essa coleta. E essa lei já é de 2006. Então, eu assinei comum, para que duas vezes.
Nós votamos a favor, né, do projeto.
Eu agradeço.
Pois é, nós votamos a favor do projeto. Obrigado. E meu voto vai ser contra o veto.
Direito seu.
Porque eu dei o meu parecer no projeto e votei a favor.
É um direito seu.
Então, não vou voltar atrás. Eu sou contra o veto.
Eu vou colocar em votação o projeto de decreto que mantém o veto. Em votação.
André Sartori.
Está contra o veto.
Armando Zanatta.
Contra o veto.
Charles Geig, a favor. Daniel Orlandi.
A favor do veto.
Jonas Nunes Simões.
A favor do veto.
Narcídio Abreu Graça.
Contra.
Nilton César Belmoque.
A favor.
Prima Melindo Bergami.
A favor.
Não é complicado. Se já tem a lei, para que duas leis?
Sim, vocês votaram onde quiserem. Eu voto do jeito que eu quero. Sim, eu não sou vereador do amém. Vereador para cumprir...
Se já existe a lei em 2006, né?
Então... Você tem toda a razão de votar onde você quiser, Joana.
Eu não sabia.
Você tem direito de votar onde você quiser, excelência. E eu voto também, onde eu quero. Certo?
Se já tem uma lei de 2006, para que votar outra lei?
Por que então que essa casa fez esse projeto de lei?
Já tinha a lei de 2006.
Tá. Sim, aqui. Mas por que foi feito essa casa? Essa
não,
casa
foi eu. Projeto? Isso foi meu projeto.
A casa
foi
fez projeto esse projeto. Meu. A casa de leis fez esse projeto.
Se é um
nós demos parecer e votamos a favor.
Se erramos, vamos continuar no erro? Vamos tá corrigir o erro. Aí.
Aprovado, aprovado por 5 votos favoráveis e 3 ao contrário.
Alfredo Chaves, 23 de fevereiro de 2017. Ofício da Prefeitura Municipal do Gabinete número 60, encaminhando balancete mensal da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal referente ao mês de janeiro de 2017.
Esse documento estará à disposição de todos na secretaria desta casa.
Oriundos do Poder Legislativo, requerimento número 4 de 2017. Narciso de Abreu Graça, vereador com assento nessa Augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento no sentido de solicitar ao Prefeito Municipal para que, no prazo de 30 dias, previsto no artigo 45, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal e artigo 206, parágrafo único do Regimento Interno, encaminhe a esta Casa de Leis cópias de todos os procedimentos de contratação de empresas terceirizadas que disponibilizam veículos para prestação de serviços pela municipalidade, bem como informe em qual secretaria estão lotados, qual a marca, modelo, ano e respectivo valor. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 24 de fevereiro de 2017. Narciso de Abreu Graça, vereador.
Em discussão.
Esse requerimento, estou pedindo ao prefeito, é para que a gente dê uma resposta exata a todos que quiserem saber se existe no município, né, veículos terceirizados aí alugados para a prefeitura e qual a firma que está executando o serviço. E também, se vocês quiserem votar a favor, bem, se não quiserem, vota contra. Porque o que eu estou vendo aqui, porque nós temos só 3 aqui que vão ser oposição nessa casa.
Infelizmente, né?
Infelizmente, isso aí, presidente, infelizmente. Vossa Excelência indefine tudo aqui.
Em votação.
E eu vou entrar contra Vossa Excelência nos poderes maiores.
Ué, fica à vontade. Quem não deve não treme, meu amigo.
É isso aí. Gostei de ver isso aí. Parabéns, presidente.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gaik. Pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcide Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melindo Berg.
Pela aprovação.
Aprovado, todos os vereadores presentes.
O ofício 119-2017, dígito 3. Classificação, prestação de contas anual de prefeito, exercício de 2013. A sua excelência, o senhor Gilson Luiz Belon, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Senhor presidente, encaminhamos os termos do artigo 129 do Regimento Interno desse Tribunal de Contas, cópia do parecer prévio TC 20 de 2016, do parecer da Procuradoria Especial de Contas, da Instrução Técnica Conclusiva e do Relatório Técnico Contábil, que trata da prestação de contas anual, exercício de 2013, da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Após o julgamento das contas pelo Poder Legislativo Municipal, solicitamos o encaminhamento a esta Corte, nos termos do artigo 79 da Lei Complementar 621 de 2012, combinado com o artigo 131 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, de cópia do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Atenciosamente, Odilson Souza Barbosa Júnior, secretário-geral das sessões.
Segue cópia deste documento na pasta dos senhores vereadores. Encaminha presente prestação de contas à Comissão de Finanças e Orçamento, ainda nesse sentido, de conformidade com o artigo 194, parágrafo 1º do Regimento Interno. Os senhores vereadores têm o prazo de 10 dias, a contar desta data, para solicitarem informações à referida comissão sobre itens da prestação de contas.
Beneficiários do programa Bolsa Família. Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 18 de 2017. Informa que foi encaminhado por e-mail a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família, referente ao mês de fevereiro de 2017, e está disponível no site da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal.
Este documento estará à disposição de todas as secretarias desta casa.
Ordem do dia. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Analisa o projeto de lei número 4 de 2017, que dispõe sobre a publicação de relação de medicamentos à disposição da população. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre publicação em site oficial da Prefeitura Municipal de Alfredo de Chaves de relação de medicamentos à disposição da população. Como se observa, o projeto de lei em análise não cuida de nenhuma das matérias de competência exclusiva do excelentíssimo senhor prefeito, já que trata de atendimento de serviço básico à população, podendo ser apresentada pelos membros do Legislativo. Portanto, nesse primeiro aspecto, não existe vício de atribuição ou usurpação de competência a macular a proposição. Notadamente, pelo princípio da eficiência, deve o administrador público disponibilizar a todos os cidadãos, sem qualquer forma de embaraço ou obstáculo, informações acerca dos serviços públicos, especialmente aqueles de natureza essencial, como é o caso de medicamentos do Serviço Público de Saúde. Diante de todos esses fatores, não existindo qualquer vício de constitucionalidade ou juridicidade no referido projeto de lei, deve a matéria ser aprovada por essa casa. Em razão de todas essas considerações, presentes a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado pelo soberano plenário dessa Casa de Leis. Alfredo Chaves, 7 de março de 2017, Comissão de Justiça e Redação Final. Vereadores Charles Geiger, Primo Bergami, Jonas Nunes Simões.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanata.
Pela aprovação.
Charles Gai, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcídio Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Primo Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes.
Parecer da Comissão Justiça e Redação Final. Análise. Analisa o projeto de lei número 5 de 2017, que dispõe sobre a concessão de espaço público a artistas amadores. Relatório e fundamentação. No primeiro aspecto, verifica-se que os requisitos formais exigidos pela Lei Complementar Nacional número 95 estão presentes, sendo o texto proposto compatível com a técnica legislativa. No mesmo sentido, inexiste violação ou usurpação de atribuição, pois a proposição pode ser apresentada pelos vereadores. No segundo plano, no mérito, o projeto guarda relação com a Constituição da República, que assim estabelece. Artigo 30. Compete aos municípios. Inciso 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Nesse sentido, cabe apontar o que a lei orgânica determina acerca da competência legislativa. Artigo 96. A iniciativa das leis compete ao prefeito, ao vereador ou comissão da Câmara Municipal. Como se pode observar, o projeto de lei em análise não cuida de nenhuma das matérias de competência exclusiva do excelentíssimo senhor prefeito, já que trata de concessão de espaço público sem gastos para o executivo, podendo ser apresentada pelos membros do legislativo. Portanto, nesse aspecto, não existe vício de atribuição ou usurpação de competência a macular a proposição. Diante de todos esses fatores, não existe qualquer vício de constitucionalidade ou juridicidade no referido projeto de lei. Deve a matéria ser aprovada por essa casa. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, presentes a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que pode ser aprovada pelo soberano plenário dessa Casa de Leis. Alfredo Chaves, 7 de março de 2017. Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, Primo Armelindo Bergami e Jonas Nunes Simões.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Geig. Pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmonte.
Pela aprovação.
Prima Melindo Berg.
Pela aprovação.
Aprovado, todos os vereadores presentes.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Analisa o projeto de lei número 6 de 2017, que dispõe sobre a concessão de folga para a realização de exames por servidores municipais. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a concessão de um dia de folga aos servidores municipais para a realização de exames preventivos. Tendo que o projeto de lei em análise não cuida de nenhuma das matérias de competência exclusiva do excelentíssimo senhor prefeito, já que trata de atendimento de serviço básico à população, pode ser apresentado pelos membros do Legislativo. Portanto, nesse primeiro aspecto, não existe vício de atribuição ou usurpação de competência a macular a proposição. Notadamente, pelo princípio da eficiência, deve o administrador público disponibilizar a todos os cidadãos, sem qualquer forma de embaraço ou obstáculo, espaço de tempo para cuidar com a saúde, especialmente aqueles de natureza essencial, como é o caso dos exames preventivos. Em razão de todas essas considerações, presentes a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovada pelo soberano plenário desta Casa de Leis. Alfredo Chaves, 7 de março de 2017, Comissão de Justiça e Redação Final. Vereadores Charles Geiger, Primo Bergami e Jonas Nunes Simões.
Em discussão.
Pela ordem, presidente. Esse projeto de lei, eu especifiquei claramente para os funcionários e funcionárias da prefeitura. Por quê? Muitas pessoas já questionaram, porque trabalham na área de saúde, Jonas, eu preciso fazer um exame e tal, mas vamos amanhã. Mas não posso, que o prefeito não me libera, meu gerente não me libera, meu chefe não me libera. Tem sim, Daniel, você sabe que tem, Daniel. Se desde aquele dia eu queria falar isso só porque é de você. Mas todo mundo sabe que existe isso, existe um chefe do setor que é gente boa. Tem uns que não vale nada, todo mundo sabe disso. Se quiser prejudicar, ele vai prejudicar mesmo. Tem isso, infelizmente existe, principalmente no município. Então, isso, ele não precisa pedir licença ao chefe. Ele, com o exame, já está atestando que ele foi fazer o exame. É uma lei. Ele tem o direito de sair para fazer o exame preventivo dele. Uma mulher fazer a mamografia, o colo de útero, isso é lei. Então não precisa mais chegar e ir ao médico, pegar atestado do médico, é para facilitar o funcionário, só isso.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Geig, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmonte.
Pela aprovação.
Prima Melindo Berno.
Pela aprovação.
A aprovado, todos os vereadores presentes. Tem vereador inscrito, mas antes de vereadores falarem alguma coisa, eu gostaria de informar que deixei de colocar em pauta todas as indicações apresentadas para apreciação do plenário nessa sessão para uma melhor análise dos pedidos. Faço isso tendo em vista a grande quantidade apresentada e que, após uma análise superficial, verifiquei que algumas indicações já são objeto de proposituras anteriores. Outras são inviáveis de serem atendidas pelo chefe do Poder Executivo Municipal, onde vejo tão somente cunho promocional do autor. Então me valento das prerrogativas regimentais do cargo de presidente desta casa, julguei melhor deixá-las fora da pauta desta noite para uma análise mais aprofundada de sua constitucionalidade, funcionalidade e interesse público. Gostaria também de sugerir aos nobres colegas que, quando apresentassem um projeto de lei, uma indicação ou mesmo um requerimento, que só divulgassem em redes sociais ou qualquer outra mídia após aprovação em plenário, visto que a divulgação de proposição que visem benefícios a certa categoria profissional ou grupo mais específico de pessoas e não aprovadas em plenário podem acarretar entendimentos errônicos ou inverídicos desta casa e seus membros, maculando nossa atividade legiferante. Lembrando que toda a matéria apresentada deve ser objeto de aprovação plenária e que todos os vereadores têm compromisso com seus eleitores, mas em especial com toda a população de Alfredo Chaves, indiscriminadamente. Antes de encerrar a sessão também, eu gostaria de expressar um breve pensamento aqui. Peço licença aos demais colegas para falar também em nome de todos. Hoje, como todos sabem, é um dia especial. O que muitos não sabem é o que é dia 8 de março. É um março de luta das mulheres por igualdade e pela reivindicação de direitos políticos e sociais, direitos estes das quais elas foram historicamente privadas. Como de forma pertinente, lembrou hoje uma postagem do página oficial da Câmara de Alfredo Chaves no Facebook, neste mesmo dia 8 de março, no ano de 1857, trabalhadoras de uma fábrica de tecidos iniciaram uma greve para reivindicar seus direitos. E esse movimento foi duramente reprimido, levando à morte de 123 mulheres e outros 23 homens que apoiavam a causa. Mas para quem pensa que a realidade hoje é muito diferente, as estatísticas estão aí para nos confrontar. Hoje, no Brasil, uma mulher é violentada a cada 11 minutos. Se esta sessão, por exemplo, durou uma hora e meia, mais de 8 mulheres foram violentadas somente nestes minutos em que estivemos aqui. Por isso, enquanto representantes do povo, responsáveis por pensar, discutir, elaborar e acompanhar políticas públicas, não podemos ficar apenas nos parabéns. Seguramente, elas merecem toda a nossa admiração e carinho, mas precisamos ir além. Precisamos criar políticas públicas cada vez mais efetivas para proteger as mulheres e assegurar os seus direitos. Precisamos discutir soluções para que as mulheres parem de ser vítimas de violência doméstica. Precisamos urgentemente de políticas públicas que cuidem da prevenção, que zelem por sua saúde, segurança e bem-estar. Porque, claro, elas sim merecem flores e homenagens, mas merecem principalmente viver numa sociedade mais justa, menos desigual, que dá oportunidades com equidade e sem distinções, numa sociedade que as proteja e reconheça o valor das suas lutas. Um abraço especial a todas as mulheres em nome da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Pois não, vereador? Quer usar a tribuna? Aí mesmo?
Não, falo aqui mesmo. Obrigado. Primeiramente, Vossa Excelência, presidente, nobres edis, senhores e senhoras. Vossa Excelência indeferiu o meu pedido. Eu simplesmente fiz esse pedido, Excelência Presidente, porque eu quero trabalhar. Eu fui eleito pelo povo e eu quero fazer o meu dever de casa, que é projetos, indicações, requerimentos, tá vendo? E a casa hoje tem assessoria jurídica, mas que Vossa Excelência dê liberdade para essa assessoria jurídica trabalhar. Trabalhar sem prejudicá-lo. Entendeu? Porque eu tenho vários projetos, várias indicações, vários requerimentos, tá vendo? Para ser protocolado aqui, Tribunal de Contas, Ministério Público Federal e outros. E Vossa Excelência tem que dar poder. Porque como que eu posso ser vereador e não ter uma assessoria jurídica que vai me atender nos meus pedidos? Isso, pelo amor de Deus, só em Alfredo Chaves. Só em Alfredo Chaves que existe isso. E a assessoria jurídica está atendendo muito bem. Mas que Vossa Excelência dê liberdade para ele atender. Entendeu? Agora, onde já se viu um assessor jurídico atender 9 vereadores? Só que é um Alfredo Chaves. Só que é um Alfredo Chaves. Só nessa casa de leis. Porque dinheiro tem. Dinheiro tem. Vossa Excelência aqui falou que tem que segurar dinheiro colabora ainda com essa decisão o fato de que a crise que instalou no país ainda está manifesta, devendo haver zelo pelo erário municipal, porque outras necessidades poderão ser atendidas com a economia feita por essa casa. E nós, vereadores, como é que nós vamos trabalhar? Tem uma assessoria jurídica aqui, é 3 mil reais, eu acho, 3 mil e pouco. Então, Vossa Excelência, por favor, atenda esse pedido, porque eu vou procurar outros meios legais. Porque como que pode uma coisa dessa?
Posso te responder?
Tá. E quero também fazer minha manifestação, que eu não queria nem entrar nesse mérito, porque hoje é um dia especial, dia das mulheres sofredoras, que também tem que ter todo valor. Entendendo? Eu gostaria de reforçar aqui a mensagem do Dia Internacional da Mulher. A poetisa Cora Coralina definiu com precisão o ser mulher, renovadora e reveladora do mundo. A humanidade se renova no teu ventre, com toda a força, sabedoria e delicadeza feminina. As mulheres já avançaram muito em suas lutas e há muitas conquistas para serem comemoradas no dia de hoje. Mas ainda temos muito a fazer. E nós, representantes legítimos do povo, temos a obrigação de olhar por elas. A luta delas é também a nossa luta. No movimento histórico, historicamente recente, as mulheres se tornaram também provedoras da casa e alcançaram a independência e a qualificação profissional. Paralelo a isso, no entanto, continua pesando-lhe exclusivamente sobre os ombros a árdua missão de mãe, esposa e cuidadora do lar. Já passou a hora de nós, homens e sociedade, de modo geral, não apenas reconhecermos os desafios da mulher de hoje, como também apoiá-la. E apoiar significa assumir também as nossas responsabilidades. A todas as cidadãs, as mulheres com as quais tenho a felicidade de conviver, a servidora desta casa, parabéns por este dia, por encherem os nossos dias de alegria, graça e beleza. E sem dúvida seguimos juntos nessa luta. Contem comigo. A todas aqui presentes também, Deus abençoe e Deus ilumine. Muito obrigado.
Nada mais havendo, agradeço a presença de todos. Desculpe.
Você falou que respondeu o nobre vereador. Ah, bom, tudo bem. É, excelentíssimo senhor presidente, com fundamento no artigo 102, parágrafo 2º, inciso 6º, do regimento interno, solicito a vossa excelência que se digne a colocar em deliberação do plenário um voto de louvor a ser encaminhado ao doutor Otoniel Rodrigues Amorim, médico que esteve aqui no PA, alguns plantões, e eu que limito na área de saúde há 46 anos, quando eu comecei na área de saúde, eu via médico fazer realmente alguma coisa humanitária, de coração, e há muito tempo eu não vejo isso. Hoje o médico, se tiver dinheiro na mão, atende. Se não tiver dinheiro na mão, você morre na porta de socorro. Aqui no PA mesmo, eu já vi várias vezes, chegar lá, o médico está lá no telefone dele, jogando o joguinho dele lá, brincando, e paciente esperando a fila. Isso, todo mundo sabe disso. E esse médico me comoveu. Eu cheguei, eu fui resolver o negócio de domingos, BNK, transferência, ambulância para levar para a Vitória, que não queria deixar a ambulância sair, porque da greve da polícia, aquela zorra toda. E eu estive lá, liguei para o prefeito, ele liberou a ambulância, e eu estava ali conversando, aí eu falei, eu vou almoçar. Aí o médico falou, também vou. Ele saiu e foi no vestiário, lá no consultório dele, tirou o jaleco dele e veio. Quando ele chegou, nesse meio tempo, chegou uma criancinha. A criança sentou, a enfermeira conversou com a mãe e falou para a mãe, olha, o médico vai sair para almoçar. A senhora aguarda o médico voltar para atender a sua filha? Sim. Ela falou o quê? Aí o médico saiu do vestiário, quando chegou, viu a criança. Falei assim, olha, essa criança é o quê? Isso não é consulta, doutor, mas o senhor pode atender depois do almoço, que ela aguarda. O médico falou assim, criança, ninguém tem direito de esperar pelo médico, principalmente uma criança. Eu, sinceramente, na hora, eu me comovi e falei, pô, esse cara eu nunca vi assim não. Há muito tempo que eu não vejo, né? Vi isso há muito tempo atrás. Eu vi aquilo ali, pensei comigo, falei, pô, quanto tempo eu não vejo uma coisa linda dessa? Então, por isso, eu presenciei o fato, eu peço que seja digno e for um voto de louvor para esse cidadão que ele realmente merece, no meu modo de ver. A plenária que decide.
Ok, Vina. Em votação.
André Sartori.
Aprovação.
Armando Zanato.
Sem dúvida, pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Com certeza, pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação. Obrigado a vocês.
Narcide Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melindo Berga.
Pela aprovação.
Um minutinho, presidente. O Nilton é preocupado aqui, porque Nilton já teve no PA e foi por duas vezes maltratado pelo médico lá. Inclusive já deu o nome do doutor Fernando, para a gente ver isso. Doutor... Não preciso falar o nome? Sem problema, mas eu tenho o nome dele e tudo.
Eu gostaria, antes de encerrar a sessão, com todo respeito, senhor vereador Narciso, gostaria só de dizer à sua pessoa que na nossa Câmara nós temos aqui assessores que até hoje sempre deu conta, está disponível aí, está sempre disponível para atendê-los à situação, à oposição, entendeu? E eu gostaria de deixar bem claro, a Câmara tem dinheiro sim, mas também tem que ter economia. Tá? Que na gestão de João Bosco Costa foi construída essa linda Câmara, tá? Ele deixou de ser presidente, eu continuei na presidência, sempre devolvendo dinheiro ao executivo nas coisas de necessidade, comprando máquinas e várias coisas para o nosso município, tá? Eu queria deixar bem claro que a Câmara tem dinheiro sim, mas com economia. Obrigado. Nada mais além de agradeço a presença.
Para devolver para o prefeito? Excelência.
Se for preciso, eu devolvo.
Para devolver para o prefeito?
Se for preciso.
O dinheiro é nosso.
Não é para o prefeito, não. Para o município.
O dinheiro é nosso. E nós estamos sendo, tá vendo? Não é mal atendido. Nós precisamos de uma assessoria sim. jurídica que dê sustentação aos nossos pedidos. Isso que eu estou pedindo. Estou pedindo nada de errado, não. Porque eu vou usar então o assessor jurídico está aqui presente e quero ver se ele vai ter coragem. E Vossa Excelência, o que, que vai fazer com ele? Vai exonerá-lo?
Você vai
porque
usar
são dentro, pedidos
dentro que
são tem. Pedidos que está dentro do regimento interno da lei orgânica da Constituição Federal, que sim. é direito sagrado do vereador fiscalizar e agir. E agir. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu quero fazer a coisa correta, presidente.
Sim, mas presidente. Eu
só
vi,
que...
Presidente, eu não vi, dá licença. Eu não vi nem um dia de negar nada a ninguém.
E hoje aqui tem um assessor jurídico para todos os vereadores.
Tá
e
dando
tem,
conta. Tá
e
dando
tem um
conta.
Procurador que é meu amigo. Mas a posição política dele? Qual é a posição política dele? A posição política é contra nós. Como que eu vou pedir alguma coisa... ao procurador-geral dessa casa.
Não, ele está aí à disposição, sim.
Como que eu vou pedi-lo alguma coisa? É meu amigo, mas é oposição. Então nós teríamos que ter um assessor jurídico que dê sustentação ao nosso pedido. Ao nosso pedido. Porque nós somos... Eu sou oposição, mas não tô, sou contra o município, não. Eu estou aqui para fazer o bem para o município.
Vereador.
Eu nasci, vereador. Me criei e vou morrer nessa terra aqui. No município de Alfredo.
É, vereador, há não. muitos dias que eu conversei, inclusive, com o presidente, já falei com ele que nós precisávamos realmente de mais um assessor aqui. Entendeu? Eu já conversei, já falei com ele. Eu acho que é justa a sua reclamação.
Tem.
Procedência sua tem fundamento.
Mas tem. Tem a vaga. A vaga existe. A vaga existe, excelência, presidente. A vaga existe.
Ele sabe.
A vaga existe.
Vou analisar o caso de vocês.
Ah, a vaga existe.
Nada mais à venda, agradeço a presença de todos. Encerro a presente sessão, convidando a todos para a sessão ordinária que acontecerá no dia 22 de março de 2017, às 18 horas, no plenário desta casa.